Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Antes da gente começar o episódio, eu queria te pedir uma coisa. Eu criei uma meta de 10 mil seguidores, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Mas como é que eu faço para ajudar, Léo Abel? É super simples. Primeiro você se inscreve no podcast, aqui mesmo no aplicativo onde você está nos ouvindo. Depois você vai lá no Instagram e segue a gente no arroba podcast O Que Te Move. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube também, podcast O Que Te Move com Léo Abel. E por último, mas não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Mande para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão gostar e tirar proveito do nosso conteúdo. Essas simples ações vão nos ajudar muito. A meta é chegar aos 10 mil seguidores até o final do ano. Vamos nessa? Simbora! Tamo junto!
Compra no Trader Joe's, só que tava bem pesado.
Aí carregou mais sacola do que podia.
É, e doeu.
É uma metáfora pra vida isso, você sabe, né?
É.
Que a gente não pode carregar mais do que aquilo que a gente pode carregar.
E eu nem peguei táxi, falei, não, exercício.
E ainda vem subindo e descendo a mão, o bracinho fazendo bíceps. Que loucura.
Gente, terrível.
Vamos começar?
Vamos, tô aqui.
Então vamos nessa. A minha convidada é uma premiada diretora de teatro que durante a sua trajetória de vida já morou na Argentina, África do Sul e agora reside em Nova York. Ah, só pra lembrar, ela é brasileira, tá, gente? Então inclui o Brasil nessa lista aí. Em Nova York, ela trabalhou como gerente de produção e diretora técnica do Town Stage, mas ela também já trabalhou em vários outros teatros famosos aqui na Big Apple. Na África do Sul, ela foi professora do Teatro do Oprimido para a África Tikkun. Ela é bacharel em Belas Artes pela The New School, que é considerado o diploma de bacharelado de maior prestígio que você pode receber nas artes cênicas. Ela fez masterclass de direção com Peter Brook, ela fez curso de história e literatura na Universidade de Harvard, enfim, dentre tantas outras formações, né, meu amor? Porque é um currículo de ouro, eu diria. Nós nos conhecemos porque a Juliana Suaide, que tem episódio aqui com a gente, me convidou para dar um workshop de clown para o espetáculo que elas estavam fazendo juntas. Nós passamos 2 horas super produtivas e divertidas. Aí a gente se gostou e resolveu ser amigos. Agora ela me convidou para ajudá-la a desenvolver um musical sobre refugiados. Um projeto lindo que vem aí com muita tecnologia e histórias reais de pessoas que vivem no limite da sobrevivência. Com vocês, esse talento de mulher, uma menina doce e sensível que não tem medo de explorar os mundos, tanto no sentido literal como figurado. Com vocês, Marina Montesanti.
Ai, Léo, que introdução mais linda, obrigada.
Mas também, né, como é que não poderia, fazendo jus à pessoa.
Que isso.
Mari, obrigado, viu, meu anjo?
Obrigada a você, super feliz de estar aqui.
Eu tô feliz de ter o elenco inteiro do Glacial no meu podcast. Agora completou a trinca. Juliana, Renata e agora a Marina.
Juliana e Renata são maravilhosas, forças, atrizes, artistas incríveis, incríveis. Que bom estar nesse grupo, que bom que a gente se encontrou.
Que bom que a gente se encontrou, né? E como a vida é maluca. Olha onde a gente foi se encontrar, Marina.
No Brooklyn.
Ô, Mar, me fala, você nasceu em São Paulo? Você é paulistana?
Sou paulistana. Essa acho que é a minha primeira entrevista em português. Saí do Brasil com 10 anos de idade, então acho que vou cometer muitos erros de português aqui.
Vai ser um... A Mari, gente, só por curiosidade, a gente começa a conversar numa língua, quando vê, já tá em outra. Aí vai e volta, é uma loucura. As reuniões, então...
E ficar em uma língua só é muito difícil, mas vamos lá. Vou conseguir.
Vai sim. Você nasceu em São Paulo?
Nasci em São Paulo, paulista. Morei lá até os 10 anos, toda a minha família é brasileira. E daí eu fui morar na Argentina, porque meu pai foi morar lá, então eu passei toda a minha adolescência. Foi maravilhoso, em Buenos Aires.
E você lembra a situação, como é que você estava na escola, com seus amiguinhos, como é que foi essa transferência?
Eu amei, eu acho que eu não tive muito problema, pra falar a verdade. Eu não entendia que eu ia ter que aprender outra língua. Cheguei na Argentina e era muito frio, um negócio que... E foi, quando eu estive lá, acho que foi uma das primeiras vezes que nevou. Mas foi uma transição super, super tranquila. Assim, difícil, né? Ter que aprender... um mundo tão rápido e ter que se adaptar, mas foi um processo orgânico e feliz, assim.
Mas com 10 anos você não teve problema nenhum com o espanhol?
Não, você tem que se virar, né? Então eu falava um portunhol até aprender espanhol. E também não falava inglês. Bom, fui aprendendo, mas né, me virei, né? Porque se a pessoa te joga no país, você tem que fazer amizades, aprender a se virar, né? Então, e eu tive aula também, eu estava tendo aula de espanhol, mas foi um aprendizado muito, muito rápido.
E você é filial única, Mari?
Não, eu tenho um irmão mais novo, está estudando para ser arquiteto. 3 anos mais novo que eu.
E aí você era a irmã mais velha.
Isso.
E aí você tinha que cuidar dele. Isso, você acha que isso te ajudou a ter esse senso de responsabilidade?
Acho que sim. Acho que, assim, não foi nada traumatizante, né? Mas eu cresci muito rápido. Eu acho que eu amadureci muito rápido. E... todo dia, assim, era um aprendizado enorme. Então, em uma semana, acho que, sei lá, parecia que eu tinha aprendido muito, 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 porque era um mundo, né? E ficou bem difícil, porque eu ia visitar o pessoal no Brasil, eu continuo muito amiga de todo mundo que está lá, mas todo mundo continuava na mesma rotina, e daí eu comecei a me sentir meio... não sei, como alienígena, mas super feliz, mas eu acho que vendo o contraste de como meus amigos estavam em São Paulo e tudo que eu estava aprendendo na Argentina, acho que foi a única vez assim, que eu realmente percebi o quanto que eu tinha crescido e mudado como pessoa.
E aí vocês ficaram quanto tempo em Buenos Aires?
Fiquei 6 anos.
Quer dizer, é um tempo bom para você criar algumas raízes.
Sim. Não, eu tenho muita raiz em Buenos Aires. Todos meus amigos me chamam de argentina brasileira. E foi um tempo maravilhoso. A cidade estava super segura na época. Eu andava de bicicleta de um lado para o outro. Tinha uma liberdade enorme. Estudei muito teatro lá, né, de uma maneira não profissional, mas... e foi lindo. Então, eu me considero argentina também, mesmo não tendo nascido lá.
Você sabe que as nossas histórias se parecem um pouco, né? A diferença é que as minhas mudanças não foram internacionais. Mas aos 8 anos de idade, A minha família saiu de Porto Alegre e foi para São Paulo.
Nossa.
Aí depois a gente foi para Londrina, no Paraná.
Uhum.
Aí depois a gente voltou para Porto Alegre, ficou mais 4 anos lá. E aí com 14 anos a gente voltou para São Paulo.
Uau!
Então, esse negócio de criar raízes e ter amigos em lugares diferentes, assim, quando você está começando a entender o local, né? A conhecer ali, criar, né, aqueles vínculos, aí vem a mudança de novo. Você acha que essas mudanças na sua vida, durante a sua infância e depois a adolescência, de alguma maneira formaram a tua personalidade?
Com certeza, para mim todo dia assim, eu tô aberta para criar amizades novas, todo dia assim, primeiro dia de aula. E eu acho que a diferença, né, de você mudar de estado, de um estado para outro, ou às vezes de país para país, é que eu tive, bom, não sei se foi sorte, mas a minha comunidade na Argentina era uma comunidade muito internacional. Todos meus amigos eram internacionais, então mesmo estando na Argentina, a cada 6 meses, o pessoal ia e vinha. Então, era assim, cada semestre tinha uma festa de despedida e chegavam muitos outros amigos, também tinha comunidade brasileira. Então, eu meio que me acostumei com isso. E quando eu saí da Argentina, também existia um alívio, porque eu queria aprender mais, eu queria conhecer outro país, conhecer outro continente. Foi uma oportunidade, acho que tão, tão linda. Essa despedida sendo algo tão, tão normal e saudável, não foi algo difícil, porque eu sabia que eu não ia perder minhas amizades, porque todo mundo, assim, meu grupo, todos, a tecnologia, né, a gente continua...
Se falando. E lá na Argentina, aquela adolescente, Marina, qual que era o sonho dela? O que que ela você tinha ideia que você ia sair da Argentina um dia, ou você já estava pronta para ficar por lá mesmo? Seus planos estavam lá?
Não, eu tinha muita saudade, assim, do Brasil. Mas eu estava muito feliz na Argentina. Mas acho que um futuro, eu via ou no Brasil ou nos Estados Unidos. Eu sabia, acho que na sexta série a gente fez uma peça e foi, assim, mudou minha vida. E eu, assim, entendi que eu tinha uma paixão enorme pelo teatro, era um negócio maior que eu. E eu queria aprender aquilo. Só que eu sentia que nas aulas que eu tinha eram muito fracas, né? Então eu comecei a ler o máximo que eu podia sobre teatro. Então foi aí que eu realmente entendi, eu sabia que eu queria aquilo para minha vida, o que é meio ridículo, né, para uma criança. E eu também sabia que eu não queria ser atriz, eu sabia que eu queria criar mundos no teatro, assim, no espaço, né?
Mas aí você já sabia da
já.
Mas você sabia já da função de ser uma diretora?
Óbvio que não. Assim, sim e não. Sim. Sim, entendia. Mas, assim, porque eu li esses livros e eu entendia. Não era uma coisa difícil. Eu sempre tive muita dificuldade na escola, assim, sempre fui boa estudante. Mas quando eu lia sobre teatro, era um negócio que entrava muito facilmente, assim, no meu sistema. Só me inspirava a criar, a imaginar. E eu sempre fui uma pessoa muito no mundo da lua, assim, muito nas nuvens. Então, assim, eu descobri um negócio que tinha muito a ver com, com a minha personalidade. Mas sim, acho que eu comecei a ler muitos livros que era como ensinar o ator, né? E então o Tarhagen foi o meu primeiro livro. E então eu entendi, depois eu li livros de grandes diretores. Então acho que assim, sim, eu entendi e óbvio com o tempo melhorei. Uhum. Mas era muito no instinto também. E,
você tinha assim uma intuição.
Isso, isso.
Qual que é o seu signo, Mari?
Sou geminiana.
Somos geminianos.
Somos
geminianos, mas a sua lua deve estar em aquário. Você sabe onde está a sua lua? Seu
não
ascendente?
Sei. Eu acho que é geminiana também.
Eita, gente, são 837 personalidades, entendeu? É o quadríplo. Maria, e África do Sul? Como é que foi? Depois da Argentina, foi África do Sul?
Foi África do Sul. E
eu fui para...
O que aconteceu? A África foi maravilhosa. A África do Sul é muito, muito parecida com o Brasil. Acho que mais que a Argentina com o Brasil. E eu me senti em casa, assim. Eu cheguei lá já falando inglês, porque eu aprendi na Argentina. E foi uma viagem, assim, foi maravilhoso.
Mas em que sentido é parecido com o Brasil?
Em que sentido? Acho que culturalmente. Eu acho que o jeito que a gente se expressa, o abraço, o jeito que a gente recebe o outro, festas, o jeito que a gente dança, que a gente
celebra a vida.
É, que a gente celebra a vida. Acho que o aconchego do Brasil é bem parecido ao da África do Sul. E tem muitas pessoas de outros países da África, também outros países do mundo, moram na África do Sul. Então, que nem Nova York, assim, raramente você encontra uma pessoa que seja realmente sul-africana.
É um país mais internacional.
Com certeza, com certeza.
Vocês moraram em Joanesburgo?
Uhum.
Tá.
Foi em Joanesburgo. E assim, eu realmente queria ter uma educação de teatro muito boa. E eu meio que estava me auto-ensinando, né, todos, assim, na Argentina. E eu tive um grande, grande professor de teatro que me ajudou eu não seria nada sem ele. Mas ele me deu muitos mais livros e me ensinou e a gente conversava.
Quem é ele? Fala o nome dele.
Ed Schablock. Um professor de teatro... Assim, incrível, incrível. Eu acho que... pode dirigir na Broadway, mas, assim, ele realmente... Eu cheguei lá, acho que ele viu alguma coisa em mim, ele falou, não, você vai dirigir as coisas aqui. E ele... O que ele... gente, expectations, como é que fala em português?
Que espera da pessoa, né?
Ele esperava muito de mim, né? Então, assim,
expectativas.
Uma expectativa, Então, o bar tava muito high, E foi incrível, assim. E daí, eu queria muito trabalhar com teatro do oprimido. Queria muito achar, assim, uma... comunidade artística, né, para trabalhar com isso, e não existia, assim, eu não achei em nenhuma parte do, assim, em Joanesburgo, né, ou perto de onde eu morava, Daí, com esse grande professor meu, mestre, falei para ele, né, de todos os meus sonhos e como eu queria aprender e fazer projetos que realmente mudassem, não mudassem a comunidade, né, mas que existisse um processo de cura em conversar ou mostrar um certo tema social. E daí ele me ajudou. A gente entrou em contato com todo mundo, assim, com a pessoa, a diretora de teatro oprimido aqui de Nova York, de Londres, um monte de estudantes do Augusto Boal. E a gente conseguiu que uma das estudantes dele fosse para a África do Sul. E foi incrível. E ela ensinou a gente como ser professores, né, e teaching artist do Teatro do Oprimido. E daí eu fui treinada com isso, né, e foi incrível. E a gente chegou a ter 80 estudantes. Mas assim, o mais importante para mim era realmente achar essa comunidade artística, e a gente acabou criando.
Ô Mari, eu fico impressionado que dentro da tua trajetória, eu não vejo você falar em insegurança em momento algum. Parece que você sempre foi muito decidida, assim, não conheço ninguém, mas eu vou dar um jeito. Como que você lidava com todas essas? Porque é uma mudança muito radical, não é? Ou só eu, é na minha imaginação que é radical?
Com certeza, uma mudança radical. Eu acho que foi a minha personalidade e também sorte de encontrar pessoas ótimas, assim, incríveis, que realmente me ajudaram. É claro, é muito, muito, muito difícil estar em outro país, muito difícil tomar essas decisões enormes e ir atrás, sabe, de um sonho. Mas para mim, o teatro sempre foi algo que eu sempre tive certeza, mesmo assim, né, adolescente, eu não sabia se eu ia estudar isso. Que eu estava na África, né? Chegar em Nova York é um processo, como é que eu ia conseguir que isso acontecesse? Mas deu tudo certo, mas
O teatro era a sua base, né? Se tem teatro, você fica bem.
sempre foi, assim, acho que espiritualmente também, tudo tá no espaço, é um negócio que me traz muita calma.
Então, você lá na África, por que que vocês saíram da Argentina e foram para a África mesmo?
Também pelo trabalho do meu pai.
Trabalho do seu pai. Então, você estava com a sua família lá.
Tava.
E aí, e por que que seu objetivo era Nova York?
Eu acho que foi na África do Sul que eu percebi que não só eu queria fazer peças que tenham a ver com temas sociais e culturais, mas desculpa, tive um momento aqui, um
Tudo
brain
bem,
fart.
a gente respeita os momentos aqui também.
Foi porque eu percebi que eu realmente queria criar esses mundos. Eu não queria fazer Shakespeare, eu não queria fazer um negócio que já foi feito antes. Eu tenho assim muito respeito a muitas peças, a muitos escritores, mas eu queria criar algo novo, E Nova York tem isso, né? Que você consegue chegar aqui, fazer um negócio experimental, misturar genres,
Gêneros.
gêneros.
Não, e
E
você é encorajado a isso, inclusive. Ou você é original, ou você não tem mercado, né? E eu me identifico muito com você nessa questão, porque quando eu dirijo, eu não lembro de ter dirigido um texto pronto. Eu gosto de criar também, de partir do zero, sabe? Eu tenho algo que eu quero falar a respeito. E aí eu vou lá, busco as histórias, escrevo as cenas, e vou emendando uma na outra, e aí você cria a sua narrativa, né?
Exatamente, exatamente. E eu queria, assim, realmente, eu preciso fazer uma peça, porque eu preciso falar alguma coisa para o mundo. É um negócio muito urgente, tem que ter muito a ver com o que eu sinto que é necessário hoje, e não de uma maneira falsa. E daí acho que isso, né? Fazer, criar um novo, realmente me traz esse...
esse essa movimento.
Vontade, esse movimento.
Vamos guardar essa sementinha desse assunto, porque agora eu só quero terminar a lógica do teu ciclo de viagem. Aí, África do Sul, quantos anos na África do Sul?
Foram 2 anos.
Foram 2 anos. E aí, essa vida para Nova York, como é que aconteceu?
Foi porque eu vim para a universidade e fui aceita na New School. E era o único programa de direção que ofereciam para Bachelors of Fine Arts. E vim, foi um dos melhores anos da minha vida.
E aí você veio sozinha ou com família?
Vim sozinha.
Agora você criou asas, Marina.
Agora eu criei asas.
E o medo? Veio junto ou ficou lá?
Nenhum. Sabia? Foi maravilhoso. Sabia que eu não chorei por 1 ano? Não, é sério. É sério. Chegou um momento que eu tava, gente, eu não choro há 1 ano. O que eu faço? Eu tô muito feliz.
Era uma felicidade. Tem alguma coisa errada aqui.
Não,
tem alguma...
tá...
Por que eu não choro? Por que eu não sou infeliz? O que tá acontecendo?
Gente, eu preciso ser humana. Não, não tava saudável a situação. Vamos pensar.
A gente é muito esquisita. Que
daí...
idade você tinha aí, Mari?
18.
Novinha de tudo, né?
Novinha de tudo. E eu comecei a trabalhar no momento que eu cheguei aqui. Então, a escola era full-time, era bem difícil. Mas, já que eu já tinha lido tantos livros, foi algo que chegou a ser fácil. E daí eu até pedi para fazer, para ter aula com o pessoal de Masters, e me deixaram, que foi realmente maravilhoso. Principalmente aprender a teoria e história, mas, assim, não cheguei a ter vida social. Eu sempre tive grandes amigos aqui, e, assim, chegava em casa, então o pessoal estava aqui, então nunca cheguei a me sentir sozinha, mas, assim, eu ia para a escola das 8 da manhã até o meio-dia, e daí do meio-dia à meia-noite, 1 hora da manhã, estava no teatro trabalhando. E daí eu também colocava todas as minhas aulas segunda-feira, porque segunda-feira é o dia de folga aqui para o pessoal de teatro. Então foram anos muito, 4 anos muito, muito intensos. Mas, assim, eu tinha essa fome, né, que hoje não sei se eu tenho toda essa energia, mas foi incrível.
As coisas vêm na época, na hora certa, né, Mari? Tem fases da vida que realmente elas pedem mais energia da gente, aí tem outras fases que a gente também não está tão disposto assim.
Com certeza.
E tá, agora vamos voltar para aquela sementinha que a gente deixou lá. O que é esse projeto tão especial que você criou, chamado Exist?
Ah, é um musical. Acho que são vários temas, muitas emoções, mas eu acho que o musical realmente chega nas pessoas E assim, você não precisa estar em Nova York, né? Porque é música. E quando eu estava na Argentina, na África, e também, assim, o musical chegava, eu conseguia ouvir aquilo e me transportar. E sempre foi algo que me deu muita força, que me deu muita inspiração. Muito, assim, para mim sempre foi um musical, sempre foi um abraço. Para mim, a arte, você realmente consegue ver o outro, como, né, sua família, seus amigos. E
como um espelho.
Como um espelho, exatamente. E eu acho que quando eu fui para a Argentina, e também, porque assim, eu estava na Argentina, mas eu tinha amigos de todos os países do mundo. Então sempre foi algo muito natural para mim cantar parabéns em 5 línguas para casa de sempre, coisas assim muito bizarras, mas então eu quero meio que queria trazer um pouco assim dessa minha experiência de o que que é celebrar várias culturas que estão no mesmo país ou no mesmo espaço, né, dividindo o espaço, e que essa luz não tenha que competir, porque eu acho que eu senti muito isso aqui em Nova York, porque quando eu cheguei, falaram, você é latina, você só pode dirigir coisas latinas. E eu adoro coisas latinas, né, então eu falei, maravilhoso, porque eu amo. Mas esse musical acho que celebra um pouco mais assim dessas outras versões, outras personalidades, né, que eu tenho dentro de mim. E assim, eu tenho muitos amigos refugiados, e é terrível o que está acontecendo. Eu acho que não é aceitável.
Só para as pessoas entenderem. Quão longe você foi na pesquisa desse espetáculo?
Então, eu cheguei aí para o Texas, para o México, fui para a fronteira, e eu fui em 2019, então eu cheguei a ver tudo que está acontecendo lá. E eu percebi, né, que tudo estava sendo, a tragédia, o horror, tudo estava sendo feito de propósito. Não era algo que, não era que o sistema não conseguia dar conta. Mas eu também vi muito, muito amor. Eu vi muita comunidade. Eu vi muita resiliência, uma força, uma luta. E eu vi meus amigos, né? Porque hoje eu fiz muitos amigos lá, que eu continuo em contato. E daí eu tenho um co-produtor que está fazendo uma parte de realidade virtual para o musical. E ele viajou o mundo inteiro. Foram, acho que, mais de 20 países entrevistando pessoas, e ouvindo as histórias delas. Que a gente tá usando para criar esse musical. Mas a gente quer que esse musical seja realmente um processo de cura para a comunidade. Assim, não é um musical que é para educar ou fazer que, sei lá, mostrar tragédia. Não é isso. Acho que a gente tá mostrando toda a nossa humanidade, porque realmente o que está acontecendo é inaceitável. E daí o musical faz isso, né?
E como é que você chegou nas histórias do que vai ser a história do musical?
Como é que eu cheguei? Então, a história em si foi inventada, mas tudo é baseado em fatos reais.
Você chegou a entrevistar refugiados.
Sim. Então, todos os personagens foram criados baseado em entrevistas, mas, por exemplo, quatro entrevistas de quatro pessoas completamente diferentes viraram um personagem, né? Então, essa que é a parte que criativa que a gente está misturando e criando. E a mesma coisa com a história. Então, assim, todos... tudo que tem a ver com cenário, com... tudo que está acontecendo é verdade, só que o jeito que a gente tá misturando e colocando tudo junto é nossa invenção.
E tem previsão de estreia? Que pé que tá?
Então, né? Covid.
Fomos parados pelo Covid.
Fomos parados. Seria... Então, depende, né? Quando que o mundo vai reabrir, mas eu acho que a peça vai estar pronta para uma primeira leitura meio de 2021, acho que junho.
Certo. Ok. Mari, vamos lá pro YouTube?
Vamos.
Gente, eu e a Marina, a gente vai lá pro YouTube. Então, você que tá aqui no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. No Apple Podcast, você pode deixar lá o seu comentário e a sua avaliação para ajudar a dar aquela bombada no podcast. A gente tem também um e-mail, que é podcastoktm, que são as iniciais de O Que Te Move, podcastoktm@gmail.com. Você envia para mim a sua história, o seu comentário, sugestão de pauta, sugestão de convidado. Enfim, se você discordar de alguma coisa, concordar com outra, quiser me dar um puxão de orelha porque eu falei uma bobagem. Enfim, qualquer coisa que você quiser para a gente criar essa interação, esse meio de comunicação. Tá bom? Então eu e a Mari, a gente está indo lá para o nosso canal no YouTube, Podcast Que Te Move com o Léo Abel, que você pode encontrar aqui no link também. Então, Mari, te vejo daqui a pouquinho ali no YouTube.
Te vejo lá. E...
beijinho.
Beijos.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.